Fique por dentro. Entrevista. De hoje da nossa entrevista, Dia Mundial do Hip Hop. A nossa entrevista será com ele que você ouve ao fundo cantando, Eric SK. É o rapper Eric SK. Ele é formado em teologia e estagiário aqui da RTM. Tudo bem, Eric? Bem-vindo ao Fique por Dentro.
Bom dia, gente. Bom dia, Fábio. Bom dia, Michele. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. E a gente até comentou um pouco antes da entrevista, né? Que São Paulo é considerado o berço do hip hop no Brasil, né? Como que é essa cultura popular aí em Curitiba, onde você mora? É muito forte também?
Cara, Curitiba teve seus momentos, hein? 2008, 2009 foi um lugar que o hip hop era muito forte, assim. Daria pra dizer que ele seria tipo o terceiro polo depois de São Paulo, assim. Hoje, cara, ele tá mais fraco, assim, né? Eu diria que Belo Horizonte, Rio de Janeiro, são dois lugares que estão bem fortes junto com São Paulo, assim, né? Curitiba não tem tanta ascensão quanto já teve um dia. Mas São Paulo, assim, até pela expressividade, pela extensão, continua sendo o lugar onde mais tem, né, a cultura hip-hop espalhada, as batalhas de MCs, né? O Nacional, que acontece em Belo Horizonte, às vezes também vai muito MC de São Paulo. Então, continua aí, vocês aí em São Paulo continuam com o troféu aí de primeiro lugar.
Muito bem, que alegria recebê-lo aqui no Fique Por Dentro, Eric. A gente tem acompanhado o trabalho que você tem feito junto com a Larissa, sua esposa, também. E sim, usando essa ferramenta, né? O rap como uma ferramenta aí de evangelização também, levando a mensagem viva e eficaz. E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria, antes de você contar um pouco do trabalho que vocês têm realizado, como que foi o seu primeiro contato com o hip hop? Porque é uma cultura, né? Um movimento que é mundial já e atrai muitos jovens, principalmente. Então, sim, foi na sua juventude também, adolescência, que você teve o primeiro contato? Como que foi a sua história com o hip-hop?
Então, eu acho que eu vou, antes de falar isso, explicar o que é o hip-hop, né? Muita gente acha que o hip-hop, ele é o rap americano, o rap cantado em inglês. Mas, na realidade, o hip-hop, ele é uma cultura. É uma cultura que une quatro elementos, né? Que é o MC, que é o mestre de cerimônia, o cara que canta ou que apresenta um evento. O DJ, que é o cara que solta instrumental. O b-boy, que é o cara que dança, o break dance. E o grafite, né? Que é a parte da arte, assim, né? Eu tive o primeiro contato, foi justamente com a parte do rap, com a parte do MC, né? Eu lembro que eu devia ter uns 10 anos de idade e o meu tio, ele ouvia Gabriel Pensador. E eu falei, cara, que diferente esse negócio aqui, cara. E o meu tio, além de ouvir Gabriel Pensador, ele era skatista. Então, o skate e o basquete também são culturas de rua, né? Que estão muito ligadas ao hip hop. Então, desde pequeno, eu jogava basquete, andava de skate. O meu tio andava de skate, ouvia uns raps, né? Certo dia, o meu tio me deu um CD na época dos Camaradas, que nem sei se esses caras estão vivos ainda. Eles faziam uma parada que era tipo Charlie Brown, assim, que envolvia rock com rap e tal. E aí eu fui gostando, Até que em 2013, por aí, eu conheci Racionais, né? Eu acho que é o maior nome do rap nacional hoje é o Racionais MCs, né? Até em prova de concurso público tem poesia dos caras. Aí, depois que eu conheci Racionais, eu me apaixonei, assim, pela profundidade das letras, sabe? Poder ver que você pode passar uma mensagem profunda que faz quem tá ouvindo ali repensar na vida, pensar no que ele tá fazendo, e aquilo ali foi me cativando. Depois ouvi muito o Kamal, que também é um rapper de São Paulo, que tem um conteúdo muito bom também. Enfim, depois dali eu acho que foi ocorrendo uma revolução ali dentro do hip hop, junto com Emicida, Projota, Criolo, Rael, todos esses nomes aí de São Paulo foram expandindo muito forte, né? Tanto que hoje eu acredito que o rap, ele é um dos três gêneros mais ouvidos, assim, pelos jovens, né? Junto com o sertanejo, o funk. O rap tá lá no meio, né? Antigamente era um negócio que até tinha um certo preconceito por ser a música da periferia e não sei o quê. Hoje em dia, cara, tá todo mundo ouvindo, né? Então acho que esse preconceito já tá bem, distante, assim, da realidade, né? Então foi mais ou menos na minha infância ali. Depois, quando eu fui morar em Florianópolis, eu era organizador, junto com um amigo meu, de uma batalha de rap chamada Batalha da Alfândega. E lá todo sábado a gente se reunia na frente de uma pista de skate, fazia batalha de rap, reunia a galera lá, fazia os eventos, fazia campeonato de skate, trazia b-boy para dançar, trazia grafiteiro para fazer grafite, né? Porque sempre, então desde pequeno tá na minha veia já esse negócio de cultura de rua, né? Sempre tava na rua, moleque criado sem pai, então a mãe falava para ir brincar na rua desde cedo. Então foi mais ou menos nessa época aí que eu tive os primeiros contatos.
E como que foi aí a sua decisão, né, de seguir aí essa carreira, ser um rapper cristão, né? Você sofreu ou sofre até hoje algum tipo de preconceito também?
Olha, bastante gente me pergunta se eu sofro preconceito, mas eu acho que não. Não, não lembro de nada explícito assim, né? Talvez um olhar, né? Um comentário, um burburinho assim, mas nunca. Pelo contrário, sempre tive uma aceitação bem forte, né? Porque o mais importante é a mensagem que a gente leva, né? Os modelos e os meios, como a gente leva essa mensagem, eles vão mudar de acordo com o lugar, com o público que a gente vai estar conversando, né? Um pastor dentro de uma igreja, ele comunica para quem está lá. Mas dentro de uma periferia, dentro de uma favela, como sábado passado a gente foi cantar num lugar aqui que era extrema periferia. A gente cantou na frente da Boca de Fumo, sabe? Os caras estavam vendendo droga, a polícia entrou no projeto social que a gente estava com a arma, perguntou o que que a gente estava fazendo, né? Mas ali a gente conseguiu pregar o evangelho, a gente conseguiu fazer rap, né? E eu não costumo dizer que eu faço rap gospel. Eu digo que eu sou um rapper cristão, né? O conteúdo daquilo que eu levo é carregado de princípios e valores. Então esse conteúdo eu consigo levar tanto para dentro da igreja quanto fora. Por exemplo, dia 11 de dezembro eu vou cantar num bar. Então vai ter um monte de gente bebendo lá e eu vou estar lá fazendo rap, sabe? Porque eu acredito muito forte nessa voz que o rap ele é como os profetas do Antigo Testamento, né? Você vê o pecado do povo, e você denuncia através da tua música. Os profetas, o que que eles faziam? Eles observavam o pecado, alertavam o povo, falavam: Ó, gente, vocês estão andando por um caminho aqui, vocês estão se afastando de Deus, vocês estão sendo idólatras e tal. E além de alertar, ele indicava um caminho. Então, voltem-se para Deus, arrependam-se, né? Que ainda existe saída. E é isso que eu tento fazer com a música, sabe? Eu tento ver o que que está acontecendo no mundo, quais são as dificuldades que as pessoas têm. Eu crio um conteúdo em cima disso, e diferente da maioria dos caras que fazem rap, além de falar do problema, a gente também fala um pouco da solução, né? Então a gente traz esperança, a gente fala de Deus, a gente aponta para quem pode dar a verdade, para quem tem o caminho e a vida, né? Que é o próprio Jesus.
Isso é incrível, e como a música ela tem esse assim, essa facilidade, né, de atrair pessoas para refletir naquela mensagem. E pensando nisso que você comentou, Eric, eu queria saber quando que você começou nesse processo, né? Porque você estava comentando o seu primeiro contato com hip hop ainda na infância, e a partir de quando você começou a compor e utilizar o rap para levar essa mensagem, do evangelho?
Ah, legal. Eu lembro que eu sempre tive muita facilidade para escrever, assim, eu escrevo fácil. E até no colégio, assim, quando tinha aqueles negócios de fazer poesia, que a professora falava para escrever texto, eu acho que em 10 minutos eu acabava o meu texto e a galera tava lá escrevendo ainda, né? Falei, cara, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa aqui. E aí, quando eu tava morando lá em Floripa, uma vez, uma amiga minha me mandou a música de um rapaz que ele fez uma música para a namorada dele. E, gente, eu não nasci num lar cristão, né? Então, quando eu fiz a minha primeira música, foi muito inspirado naquilo que eu vi. Poxa, um cara da minha cidade gravou uma música e essa música ficou boa e tá todo mundo ouvindo e fez para a namorada dele. Eu falei, cara, eu vou fazer uma música também. Aí eu fui lá no YouTube, baixei uma instrumental de rap. Eu tinha aqueles microfonezinho de gamer mesmo, com o fonezinho do lado do ouvido, assim, baixei um programa, Audacity na época, para gravar a voz e peguei e gravei uma música, assim, né? Fique claro que a minha intenção na época não era a mesma de hoje. A minha intenção era fazer rap para atrair as meninas, né? Para poder. O objetivo, né, dos jovens que eu andava era quem conseguisse ficar com mais meninas era o cara, era o garanhão, né? Então eu fazia no começo as duas, três primeiras músicas. Isso deve estar salvo em algum lugar da internet. Justamente era com esse propósito, né? Depois, com 19 anos, que eu conheci a Jesus, que daí bugou minha mente toda. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? Preciso mudar, né? E aí Deus foi guiando os meus passos, mudando a maneira com que eu escrevo, né? Tornando o rap algo mais profissional, mudando a qualidade, gravando clipe. Mas o começo foi mais ou menos assim.
Olha, Eric, falando ainda, se aprofundando mais sobre como você conheceu Deus, né? A gente recebe aqui a participação da Dani, lá de Ourinhos, em São Paulo, e a pergunta dela é exatamente essa, né? Ela quer saber como que você conheceu Deus nesse meio do hip hop.
Eu costumo dizer que a minha conversão ela não foi tipo de um dia para o outro, assim, foi um negócio muito gradual. Eu sou um cara bem racional. Então, um amigo meu lá, dessa pista de skate que a gente fazia as batalhas, me convidou para ir para a igreja um dia. Mas ele era chato, ele me convidava toda vez. Eu falei, cara, um dia eu vou ter que ir para esse cara parar de me convidar, né, cara? Que cara chato. Fui na igreja que a gente foi naquela vez. Era uma igreja um pouco diferente, e uma galera mais do reggae, uma galera mais tatuada e tal. Achei uns negócios meio estranhos, assim. E depois, olha que legal. Bem no centro de Florianópolis, tinha um evento chamado BRC, que é a Banca de Rap Cristão. Uma igreja que tinha uma baita estrutura de som convidava os jovens para um culto interdenominacional com rap. Então, todo aquele culto, ele era na linguagem do rap. Então, tipo, o cara não falava assim, paz do Senhor, igreja. Ele falava, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma BRC e tal. Então, ele usava a linguagem da rua, né? A primeira vez que eu fui nesse lugar foi muito engraçado, Fábio, porque tinha um cara, ele devia ter 1,90 de altura, com aquela jaqueta que parecia o bonequinho da Michelin, assim, sabe? Aquelas calças largas. E eu falei assim, mano. Esse cara não é crente. Esse cara é traficante. O que que ele tá fazendo aqui na igreja? E assim como ele, tinha mais uma galera, assim, que eram pessoas que curtem rap, que eram de outras igrejas que se reuniam na sexta-feira à noite nessa igreja pra fazer um culto. Aí eu era todo durão e tal, né? Tipo, todo bad boyzão, assim. Eu sou do rap, né, cara? Tem que fazer cara de mal e tal. Quando eu fui entrar na igreja, esse cara apertou minha mão, me puxou para perto do peito dele, me deu um abraço forte, forte assim. Ele falou: Mano, que bom que você tá aqui. Poxa, tô feliz que você veio. Aquele abraço ele me desmontou, cara. Eu posso dizer que uma das coisas que Deus usou para me conquistar foi um abraço. Porque fazia muito tempo que eu não recebia um abraço tão gostoso e tão sincero, sabe? Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, temos que ter 1 milhão de estratégias evangelísticas e falar de Jesus e decorar versículo. E para mim, cara, não foi o rap daquele dia que me atraiu, não foi a palavra daquele dia que me atraiu, mas foi um abraço, cara. Foi um abraço muito aconchegante que me fez. Aquele abraço falou para mim assim, cara, Você pode ser quem você é aqui você é amado e tá tudo certo, fica tranquilo que você tá em casa, sabe? Foi mais ou menos isso, né? Depois comecei a ler a Bíblia, comecei a ir na igreja, aí começou o processo de discipulado, né?
Nossa, que incrível! É por isso que o amor, né, que a gente tem na palavra, o sinal para saber quem são seus filhos é aqueles que amam uns aos outros. Então, um gesto de amor, um sentimento sincero que você sentiu, aquele acolhimento, foi o que te conquistou, te quebrantou naquele momento. Eu acho isso sensacional, eu sempre fico... Eu amo ouvir testemunhos, enfim, saber a história de conversão, porque é uma coisa que realmente mexe com a gente. E agora eu queria saber uma outra coisa importante. Você comentou sobre essa questão da conversão, e aí depois começou o processo de discipulado, de conhecer mais a palavra, ao ponto de você decidir fazer teologia. Hoje você é formado em teologia, está aqui junto... A Larissa está se formando também, a sua esposa, sim, né? Os dois como estagiários aqui. E como que foi para você a importância também dessa formação para que você pudesse compor e desenvolver o seu trabalho no rap de uma forma certeira, já que você passou por todo esse processo?
Legal, legal essa pergunta. Na realidade, eu nunca quis fazer teologia, né? Eu tava fugindo. Tava fugindo disso e falei, Deus, eu não quero fazer faculdade, tô com 26. Na época eu tava com 26 anos. Já era, meus amigos já estão tudo formado. O que eu vou fazer na faculdade? Aí eu fiz uma oração e falei assim, Michele, Deus, se você quiser que eu faça teologia, me incomoda. Porque eu não quero fazer, por mim eu não faço. E aí durante aquele ano eu comecei a orar e falei assim, Deus, então me incomoda. E por que eu fui falar aquilo, né? O perigo da oração é que Deus responde, né? E ele me incomodou. Ele me incomodou nesse sentido assim, eu quero que você se prepare, que você estude para fazer aquilo que você vai fazer, para ser missionário, para fazer rap, seja o que for, eu quero que você tenha conteúdo, eu quero que você tenha propriedade naquilo que você vai falar, autoridade, né? E aí, depois de uns 6 meses orando, falei para Deus, agora eu preciso de coragem para pedir demissão do meu trabalho, para me mudar para Curitiba, para estudar teologia, e aí ele foi lá e me deu coragem, né? Então, muitos dos caras que eu admiro até hoje, dentro do rap, até mesmo cristão, eles fizeram teologia. Os caras que eu ouvia as pregações que eu gostava mais, eles eram formados em teologia. A gente entra na faculdade achando que vai ser pastor, achando que vai, né? Mas na realidade a teologia, ela expande a nossa visão de mundo. Você começa a enxergar as coisas de outra maneira, né? É um negócio que a gente chama de cosmovisão, é a visão de mundo, né? Então, dentro da faculdade, a minha visão de mundo expandiu muito, assim, né? Tanto que hoje, antigamente, eu achava ruim se eu fizesse uma música e não falasse de Jesus. Hoje eu entendo que Jesus pode se manifestar nas mais diferentes formas, né? Seja cantando, abrindo a boca, falando, seja numa arte, numa música, num grafite, né? Então, eu fui especificamente estudar teologia porque eu precisava desse conhecimento, né? Se eu queria fazer rap, se eu queria falar de Jesus, eu queria também ter certeza e não falar besteira, né? Então foram 4 anos e meio aí de estudo, mas que valeu muito a pena.
Olha só, a gente recebe também a participação da Cleide, que mandou uma mensagem pra gente aqui falando sobre o abraço, né? Que ela estava um dia triste também no metrô e recebeu um abraço de uma pessoa que mudou aí o dia dela, né? Que bacana receber esse depoimento da Cleide. E eu queria que você contasse mais histórias pra gente. Tenho certeza que durante esse tempo que você tem feito música, né? Você já tem recebido algum relato de alguém que de repente mudou a vida, que ouviu sua música, que conheceu a sua história, enfim, compartilha com a gente.
Muitos, tem muitos relatos. Uma vez eu tava fazendo um show lá em Floripa mesmo, e quando acabou o show a gente tava voltando pro carro, eu nunca vou esquecer dessa história. Aí a gente tava entrando no carro pra voltar pra casa, uma menina veio correndo, Eric, vem cá. Eu não sabia quem era, né? Eu falei, oi, tudo bom? Como é que você tá? E tal, não, tô bem, eu só queria te agradecer e tal. Eu falei, mas você quer me agradecer pelo quê? Não, porque tem uma amiga minha que a família dela é muito desestruturada e essa semana mesmo ela ia se matar. E ela estava a ponto de se suicidar e ela falou que ouviu as tuas músicas e aquilo lá gerou algo no coração dela e ela desistiu de se matar e hoje ela veio aqui conferir o teu show junto comigo e tal. Então, cara, aquele dia para mim marcou muito, assim. A gente tem muito relato, por exemplo, em comentário de YouTube ou em mensagem no Instagram, né? Mas aquele relato pessoal me marcou bastante, assim, né? Outra coisa, semana retrasada. A gente fez uma semana de palestras nos colégios lá em Santa Catarina. Cara, a gente palestrou e cantou rap para pessoas que não são cristãs, pessoas dos colégios, né? E assim, os testemunhos foram tantos, 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 que no último dia a secretária da educação estava emocionada lá, chorando, agradecendo a gente pelo trabalho que a gente fez, pelo esforço que a gente dedicou pelas crianças e adolescentes da cidade. A prefeita entregou para nós uma carta, uma declaração agradecendo, porque ela tinha certeza que o amor e o perdão daquela cidade foram restaurados e que os jovens estavam dispostos a viver uma vida diferente. Então, cara, não tem preço, né? Se existe um pagamento, assim, esse é o maior pagamento. Ver que as vidas realmente são alcançadas, que as pessoas mudam de vida, né, através daquilo que a gente faz, né?
Nossa, quanta história linda! Realmente, eu acho que receber um retorno desse
Nossa.
é de flutuar, né? Se sentir
Nossa.
realmente usado, útil, né? No reino de Deus, isso é maravilhoso. Eric, infelizmente o tempo passa muito rápido, mas para aquele nosso
Ah.
ouvinte que quer conhecer mais do seu trabalho, das suas músicas, das letras, divulga os
Legal.
seus contatos, redes sociais, para o nosso ouvinte poder acompanhar tudo o que vocês estão fazendo.
Se você for em qualquer rede social e procurar Eric SK, o meu nome é Eric com CK no final, e aí você digita SK, que são as iniciais de skate, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer, Amazon, Apple Music, todas as plataformas você vai encontrar as músicas, os clipes lá, e segue nós lá que vai vir coisa boa por aí, viu?
E antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para o Adalberto no Pará, que mandou uma mensagem tão bonita. Ele falou: Bom dia, eu não olhava com bons olhos esse estilo de música, mas graças a Deus que joguei por terra. E parabéns aí para o Eric, que Deus continue usando aí a vida dele. O Adalberto está lá na Bahia. Que bacana essa mensagem, né?
Que
E
legal.
com certeza muitas pessoas hoje em dia já têm outra visão, né, para esse estilo musical que tem feito toda a diferença. E nós
Com
agradecemos
certeza.
demais, Eric, sua participação. O tema de hoje foi o Dia Mundial do Hip Hop e a entrevista foi com ele, com o rapper Eric SK. Ele é formado em teologia e estagiário aqui da RTM também. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade.
Valeu, Fábio. Valeu, Michele.
Um
Bom dia para
abraço.
vocês. Bom dia para os ouvintes aí. Tudo de
Tchau, tchau.
bom.
Obrigada.
Para um Deus que tudo sabe, para quem tá cansado dessa vida, vem, sobrecarregado e sem saída, vem, se falta esperança, coloca.